O título da mensagem de hoje é Embaixadores de Cristo. Embaixadores de Cristo. E para isso eu convido você a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, 2 Carta de Paulo aos Coríntios 5, nós vamos ler do 18 ao 21. 2 Carta de Paulo aos Coríntios, do 18 até o 21. E diz assim a palavra do Senhor: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Amém? Amém, queridos. Domingo passado, nós começamos uma nova série, uma série de exposições, chamada Viva o Novo. Viva o Novo. E o pastor André usou o texto que antecede a esse que nós lemos. E para que a gente possa se ambientar nesse texto que nós lemos, nós vamos voltar um pouquinho e ler o versículo 17. Então acompanhe aí comigo o versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. E a partir desse texto, nós entendemos que aquele que teve um encontro com Cristo, ele morreu para a antiga vida e nasce para uma nova vida através de Cristo. Morre para a antiga vida e nasce para uma nova vida através de Cristo. Então, depois desse encontro com Cristo, nós passamos a viver o novo. E o que é o novo? Passamos a viver novos valores, passamos a viver novos anseios, temos uma nova esperança e passamos a viver e enxergar o mundo através das lentes de Cristo. Nós passamos a enxergar o mundo de uma forma diferente. E assim, nós devemos empregar os valores do reino nessa nova vida que nós temos, através de Jesus Cristo. Para você entender um pouco melhor essa ideia, pense num casal que teve um filho. Era só o casal, eles viviam e tinham uma rotina de uma determinada maneira. A partir do momento que eles têm um filho, a rotina deles muda, mas muda também a perspectiva deles para com o mundo. Eles começam a olhar o mundo de uma outra forma. Porque com essa nova vida que chega para o casal, eles sempre, quando vão a algum lugar, eles têm que olhar e falar assim: bem, será que esse lugar comporta o meu filho? Será que ele vai ser bem tratado lá? Será que eu posso levá-lo? Se não puder, eu não vou. Você passa a olhar com um outro olhar para as coisas, para os lugares onde você vai, para as comidas que você come, para os ambientes que você frequenta. Você passa a olhar de uma maneira diferente. Também é assim quando a gente muda de um país para o outro. Você tem uma perspectiva diferente, porque são pessoas diferentes, costumes diferentes, línguas diferentes. Então você passa a olhar com uma nova perspectiva. E dessa mesma maneira, a partir do momento que nós temos esse encontro com Cristo, a nossa perspectiva de vida, o nosso olhar para o mundo, ele se torna diferente. Nós não olhamos mais com os olhos do mundo, mas nós olhamos a vida ao nosso redor com os olhos de Cristo. O mundo antigo era um mundo meramente humano. E depois da morte e da ressurreição de Cristo, surge para nós um novo mundo. E o desafio do Evangelho é viver com entusiasmo esse novo mundo a quem nós somos inseridos. E cabe a nós, então, vivermos essa novidade de vida. Para compreender, essa é a ambientação do texto. Então, eu quero que vocês enxerguem o texto que nós vamos fazer hoje, ler hoje, meditar hoje, a partir desse viés, dessa nova perspectiva. Para entender esse texto que nós lemos do 18 até o 21 um pouco melhor, nós vamos destacar três personagens que aparecem nesse texto. O primeiro que aparece é Deus. E Deus, ele aparece no texto como o autor da reconciliação. Deus é o autor da reconciliação. Depois aparece Jesus Cristo. E Cristo, nesse texto, ele aparece como o agente, o meio pelo qual Deus realiza a reconciliação. E, por último, aparecemos nós. Olha aí para o seu lado, aparece seu irmão, aparece você. Somos nós, nesse texto. Nós somos os embaixadores de Cristo. No versículo 18 e 19, Deus aparece, então, como o autor da reconciliação. Na história do mundo, existiram muitas tragédias, muitas, incontáveis tragédias. Para a gente não buscar muito lá atrás na nossa memória, há pouco tempo, no Rio Grande do Sul, houve uma grande tragédia que foi uma enchente sem proporções antes conhecidas, que matou muita gente, que destruiu muitas coisas e que foi uma grande tragédia. Há poucos dias atrás, aconteceu uma tragédia na Espanha, muito similar à tragédia que aconteceu aqui no Sul. E ela também matou muita gente, essa enchente também destruiu muitas coisas. Mas a maior tragédia que já existiu na história da humanidade foi a queda do homem, foi quando o homem pecou. Essa foi a maior tragédia da história da humanidade. Está registrado lá em Gênesis 3. E quando você pensa nisso, quando o homem, então, ele pecou, ele abriu esse abismo em relação a Deus. E aquela relação próxima que o ser humano tinha para com Deus, ela deixou de existir. Deixou de existir essa intimidade, essa proximidade com Deus. E não só o ser humano sofreu, mas como toda a terra, toda a criação sofreu as consequências da queda e sofre até hoje. Então, essa foi a maior tragédia da humanidade, da história da humanidade. E, por isso, há uma necessidade de uma reconciliação entre o ser humano e o seu Criador, entre o ser humano e Deus. E é muito interessante que no texto que nós lemos, que Deus está dizendo assim que ele reconciliou por meio de Cristo o mundo, mas ele não criou um novo mundo, ele não zerou esse mundo e fez uma outra criação. O que ele chama a reconciliação foi a boa criação que ele já tinha feito. Ele nos chama a nos reconciliarmos com ele. E a palavra reconciliação, no grego, ela tem a ideia de unir duas partes que estavam em conflito. Duas partes que estavam conflitando, que estavam em guerra, elas passam a, então, a restabelecer uma união, um relacionamento. Nós vivíamos em guerra com Deus. Por quê? Porque o pecado faz separação entre nós e Deus. O pecado nada mais é do que a rebeldia do homem, do que o homem tentar tomar para si um lugar que não é seu. Por que nós estávamos em guerra com Deus? Porque Deus é soberano sobre todas as coisas, correto? Amém? Então, tudo pertence a Ele, amém? Então, quando a gente diz que a nossa vida é problema nosso e que nós tomamos conta, isso não é uma rebeldia para com Deus? Isso é uma rebeldia para com ele. Então nós estávamos em guerra porque, num território, a nossa vida, que pertence a Deus, nós reivindicamos a posse. Então, por isso houve esse conflito, e existiu então essa inimizade entre nós e Deus. Então, Deus, ele propõe a reconciliação. Olha que interessante. No versículo 18, começa assim: tudo provém de Deus. Tudo provém de Deus. Então, a iniciativa da reconciliação é de Deus. Normalmente, a parte ofensora, aquele que ofende, aquele que pisa na bola, é quem tem que pedir desculpas e que tem que tentar a reconciliação. No caso, nós. Mas quem toma a iniciativa da reconciliação aqui é Deus. É o próprio Deus que toma a iniciativa da reconciliação. Deus, mesmo sendo a parte ofendida da história, é ele quem toma essa iniciativa. O interessante é a gente notar que Deus, ele nunca mudou. Deus, ele amou o ser humano na criação e ele continua amando o ser humano da mesma maneira, independente daquilo que a gente faça, porque Deus não nos ama por nosso merecimento, mas Deus nos ama por aquilo que ele é, porque Deus é amor. Então, Deus nos ama. Simples assim. Deus, ao invés de simplesmente nos excluir ou nos exterminar ou nos aprisionar, como ele fez com os anjos rebeldes, está descrito lá em Judas, versículo 6, que foram conservados em prisões eternas, Deus, com o ser humano, ele nos chama à reconciliação. A reconciliação para com ele através de Jesus Cristo. Ele, mesmo sendo a parte ofendida, propõe a reconciliação e nos dá um plano para essa reconciliação. O grande plano da salvação, mediante o qual toda a criação deve se redimir, pertence a Deus, sendo ele quem, mediante a Cristo, nos reconciliou consigo mesmo. Deus propõe esse plano. E não é que Deus pega o nosso pecado e ele joga para debaixo do tapete, finge que nada aconteceu e diz assim: está tudo bem. Não, o salário do pecado é a morte. Então, a justiça de Deus também precisava ser satisfeita. E como é que a justiça de Deus seria satisfeita? Através da morte, como pagamento pelo pecado. Romanos 1,18, abra aí, Romanos 1,18, me acompanhe. Diz o seguinte: portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Então, Deus, ele não jogou para debaixo do tapete a sujeira. Deus, ele arrumou um jeito de limpar essa sujeira. Foi o próprio Deus que demoliu as tremendas muralhas que nos separavam dele. Romanos 5,8 diz o seguinte: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Deus aparece, então, como aquele que é o autor da reconciliação do homem para consigo mesmo. É o próprio Deus quem dá um jeito de se reconciliar. Jesus Cristo é o segundo personagem que nos aparece aqui. Ele aparece como o agente da reconciliação. Versículo 19: Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. Jesus Cristo faz, então, o papel de agente dessa reconciliação, de mediador dessa reconciliação. Jesus Cristo é a ponte que nos liga a Deus. A parte de Cristo, ninguém pode pensar que está perto de Deus. Sem Jesus, não temos acesso a Deus Pai. Foi Cristo que fez por nós esse caminho entre nós e Deus. Foi Ele quem pavimentou essa volta. Essa volta para Deus. Cristo é o único caminho de volta para Deus, Ele é a única porta de entrada no céu, Ele é o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2,5: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Só através dele. Jesus nos reconcilia com Deus através da sua morte. Porque para reconciliar o homem e limpar o homem do pecado, era necessário a morte de Cristo. Não havia um outro jeito de sermos reconciliados com Deus a não ser através da morte de Jesus Cristo. Colossenses 1:20. E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Só através do sangue de Jesus nós temos a paz com Deus. Só através de Cristo. Cristo assumiu nosso lugar como nosso representante e fiador. Cristo pagou uma dívida que era impagável para nós. Cristo pagou essa dívida por nós. Porque nós tínhamos uma dívida para com Deus que era impagável. Não dava para calcular, não dava para colocar tanto zero lá na conta, de tão negativo que nós estaríamos, mas Cristo, Ele fez o pagamento da nossa dívida. E Ele não só fez o pagamento da nossa dívida, como Ele colocou crédito na nossa conta. Porque Cristo pagou os nossos pecados que já cometemos, pagou os pecados que nós ainda estamos cometendo e já pagou os pecados que nós ainda cometeremos. Então, além de tudo, Cristo colocou um crédito para nós. Então, quando Deus olha para nós hoje, Ele não enxerga a nossa dívida, porque Cristo fez o pagamento da nossa dívida na cruz do Calvário. No versículo 21, do texto 2 aos Coríntios que nós lemos, pois foi por nossa causa que Deus tratou como pecador aquele que não tinha pecado para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então nós nos tornamos justos através de Jesus Cristo. Romanos 3, 25 e 26 diz o seguinte: Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Deus. Então Deus justificou através de Jesus Cristo as nossas falhas, os nossos pecados, a nossa dívida. Quando Jesus morreu na cruz, todos os nossos pecados foram imputados a Ele. Ou seja, todos os nossos pecados foram colocados na conta de Cristo. Então, aqueles que creem em Cristo jamais terão os seus pecados imputados contra eles outra vez. Cristo foi feito pecado da mesma maneira que nós fomos feitos justiça para com Deus. Então, Jesus, Ele exerce esse papel de agente dessa reconciliação. Então Deus, parte ofendida da história, Ele nos chama a uma reconciliação e Jesus Cristo é o mediador dessa reconciliação. E aí você vai pensar o seguinte: maravilha, louvado seja o Senhor Deus, porque Ele nos reconciliou com Ele e eu não preciso então fazer mais nada da minha vida, porque Deus já nos perdoou, já colocou crédito na minha conta, já me reconciliou com Ele, então eu não tenho responsabilidade mais nenhuma. Está tudo certo, tudo pago, e eu posso descansar. Não é bem assim. E aí entra o terceiro personagem, entramos nós nessa história. Nós entramos nessa história. Nós como embaixadores de Cristo. versículo 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, e Deus fez seu apelo por meio de nós. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Então, nós passamos, então, a ser agentes dessa reconciliação, agentes não, proclamadores dessa reconciliação, embaixadores de Cristo. Nós somos comissionados como representantes de Deus para anunciar a sua reconciliação para com o homem. E essa palavra embaixador, no contexto de Paulo, ela queria dizer o seguinte: era uma pessoa mais velha e que era nomeada como porta-voz, como representante do seu governo, do seu rei, do seu governador ou da sua tribo. Era aquele que era nomeado como representante. Nos meios judaicos, ainda era um pouquinho mais rígido, ele não só era esse representante, mas era aquele representante que falaria exclusivamente aquilo que o seu rei, que o seu governador lhe mandou dizer. Ele não emitiria, então, a sua opinião, mas sim a palavra que foi dada a ele. No nosso contexto, é muito semelhante o significado do embaixador, né? Porque o embaixador, ele é a maior autoridade do seu país no território onde ele se encontra. Ele representa o seu governo e ele tem a autoridade dada pelo seu governo no lugar onde ele está. Então, nós temos hoje embaixadas do Brasil espalhadas pelo mundo. Então, o nosso embaixador na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, ele é o representante do governo brasileiro naquela localidade. Ele é a maior autoridade do Brasil aonde ele está. Ele nos representa naquela localidade. E nós somos chamados de embaixadores de Cristo, representantes do Rei. E aí nós vamos pensar um pouco sobre como é, então, essa vida de embaixador. Vamos meditar um pouco sobre isso. O embaixador, ele é alguém que vive numa terra estranha. O embaixador, ele é enviado a um outro país e ele vive numa terra estranha. E o que é viver numa terra estranha? Língua diferente, comida diferente, costumes diferentes, leis diferentes. Tudo é diferente. E nós também vivemos em uma terra estranha. Porque a nossa pátria não é aqui. A nossa pátria é celeste. A nossa morada não é aqui. A nossa morada é junto ao Pai. Então, nós estamos aqui como embaixadores, como representantes, nós estamos aqui como peregrinos, como forasteiros. Nós moramos numa terra estranha. E se você for parar para pensar, nós vivemos num lugar, inseridos no mundo, onde a cultura, ela é diferente da cultura do reino de Deus. Onde as leis são diferentes das leis do reino de Deus. Onde a linguagem é diferente. Onde as coisas funcionam de maneira diferente do reino de Deus. Então, nós realmente estamos em terra estranha. O embaixador tem em suas mãos a honra do seu país. O embaixador, como representante legal do país, como autoridade, ele tem que honrar o país que o enviou. Porque se ele comete algum erro, se ele comete algum deslize, se ele faz alguma coisa que ofende, quem vai ser o ofensor vai ser quem o enviou. Porque ele é um representante. Então, a honra do país está na mão do embaixador. Então, a honra de Cristo Jesus está conosco. Nós devemos viver de maneira a honrar a Jesus Cristo como embaixadores do seu reino. Nós devemos viver de maneira digna. Nós devemos viver de maneira que condiga com o reino de Deus. O embaixador, ele vai para onde ele é enviado. Ele não escolhe o lugar onde ele quer ficar, mas ele é enviado como representante daquele país para viver em um lugar estranho. Eu até brinquei hoje pela manhã, falei assim, bem, ninguém escolheu nascer no Brasil. Né? Nós não escolhemos, nós nascemos aqui. Ninguém escolhe nascer na sua família. Nós nascemos nessa família. Mas foi aí que Deus nos quis. Foi onde Deus nos colocou, e Ele nos colocou como embaixadores na nossa família, no nosso país. Ele colocou como embaixadores dEle no nosso trabalho, na escola. Ele nos trouxe para essa igreja. E nós somos representantes dEle e do Seu reino. Então, como um embaixador de um país, nós também não escolhemos onde gostaríamos de atuar. Nós fomos enviados. O embaixador, ele não se naturaliza. Ele é sempre um estrangeiro. O embaixador, ele não passa a ser cidadão do país onde ele é enviado. Ele continua como estrangeiro naquele país. Então, nós não devemos nos apegar a esse mundo. Porque nós não somos daqui, nós somos peregrinos aqui. Então, não adianta, meus amados, a gente querer se naturalizar aqui, porque essa não é a nossa morada. Não adianta a gente querer achar que, ah, não, o mundo está bom, vou ficar por aqui mesmo, acho que eu vou pedir a cidadania do mundo. Não, nós somos cidadãos do reino dos céus. Então, nós não podemos ser naturalizados aí, por assim dizer, como alguém que nasceu nesse mundo, alguém deste mundo. Como embaixadores de Cristo, e está lá no versículo 18, nós temos o ministério da reconciliação. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, nós somos mensageiros de Deus, embaixadores de Cristo, para proclamar as boas novas da reconciliação. Nós somos chamados a falar sobre isso. Antes, nós éramos inimigos de Deus e agora somos embaixadores da reconciliação. Antes, nós estávamos perdidos e agora nós buscamos os perdidos. E o ministério da reconciliação nada mais é do que você anunciar esse evangelho da reconciliação, a boa nova de que Cristo reconcilia o homem com Deus, de que Deus está de braços abertos e Ele continua nos amando e Ele quer que nós tenhamos paz para com Ele, através de Jesus Cristo. E é isso que a gente tem que pregar às pessoas. É essa esperança que nós temos que levar. Nós não temos que pregar o evangelho do... que eu brinquei, o evangelho Tabajara, que todos os seus problemas se acabaram e está tudo certo. Nós não temos que pregar o evangelho do medo, do terrorismo. Olha, você vai para o inferno. Se você não aceitar Cristo hoje, não sei, amanhã você pode estar vivo, você vai para o inferno. Ainda que seja uma verdade, Não é isso que nós devemos dizer. A gente tem que levar esperança e boas novas a essas pessoas. Nós temos que mostrar para elas que Deus as ama. Assim como Ele nos ama e assim como Ele nos encontrou e nos reconciliou com Ele, nós somos chamados a proclamar essa boa notícia de que Deus reconcilia consigo o mundo. E nós temos esse privilégio de anunciar essa reconciliação, porque Deus não nomeou os anjos para falar essa mensagem. Então não espere que o céu se abra, que uma trombeta toque, que o anjo Gabriel desça e que ele diga: olha, Jesus Cristo reconcilia, quer, através de Jesus Cristo Deus reconcilia o homem consigo. Essa missão é nossa, essa tarefa é nossa, esse privilégio é meu e seu. Essa missão de proclamar o Evangelho é nossa. Nós somos nomeados embaixadores de Cristo. Nós devemos levar essa mensagem da reconciliação. Nós devemos clamar aos homens para que eles se reconciliem com Deus, para que eles se submetam à reconciliação com Deus. Deus é tão maravilhoso, se você for parar para pensar, parece até absurdo. Você já imaginou um juiz chegar para um criminoso culpado e implorar para ele: ó, aceite o perdão? Já imaginou essa cena? Mas é isso que Deus fez conosco. Nós éramos pecadores, nós estávamos longe dele, nós éramos culpados, e Deus chega: olha, aceite o perdão. Aceite o perdão. Ou alguém que tem uma dívida enorme, e o credor olha para aquele que deve para ele e diz assim: olha, vamos fazer o seguinte, aceita o perdão da sua dívida? Você aceita ficar zerado? Você não precisa me pagar, mas você aceita ficar zerado? Parece absurdo. Com os olhos humanos, é absurdo. Mas se nós olharmos com as lentes de Cristo, é isso que Ele faz, é isso que Ele fez conosco, e é essa é a proposta que nós temos que levar ao mundo. Deus querendo reconciliar consigo o homem. Deus propondo a reconciliação. E é essa a nossa, o nosso papel, a nossa tarefa neste novo mundo, nessa nova criação através de Jesus Cristo. Então nós não somos chamados a ficarmos aposentados, tá? Nós não somos chamados a ficarmos quietos e congelados. Ó, eu fui salvo, vou ficar aqui congeladinho até o dia que Jesus voltar. Não é isso. Nós temos que proclamar o Evangelho, porque assim como um dia nós escutamos o Evangelho através da pregação de uma outra pessoa, nós também temos que propagar esse Evangelho. Essa é a nossa tarefa. É para isso que Deus nos chama e nos nomeia como seus representantes, como seus embaixadores. Caminhando já para o fim, meus queridos, a reconciliação, ela ocorre quando duas partes alienadas uma da outra são reconduzidas a um relacionamento harmonioso pelos esforços de um mediador. É isso. Deus, através de Cristo, Ele nos reconcilia com Ele e nós passamos a ter paz com Deus. Nós passamos a não mais ser inimigos de Deus. Deus fez tudo por nós. Ele não nos abandonou, mas Ele tomou a iniciativa de restaurar esse relacionamento com ele. Deus deu o seu único filho para morrer na cruz pela remissão dos nossos pecados. Ele nos permitiu entrar na sua presença e nos concedeu a vida eterna. Ele fez novas todas as coisas, restaurando o seu desígnio, glória e propósito original. É isso que é viver o novo. É viver agora reconciliado em paz com Deus. É ser um embaixador de Cristo, é proclamar o Evangelho. E agora, reconciliados com Deus, através de Cristo, nós temos a responsabilidade e o privilégio de proclamarmos, transmitirmos essa mensagem de reconciliação, conclamando os homens a se reconciliarem com Deus, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Olha só como é forte isso. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Nós devemos fazer isso. Então, meus queridos, vivamos o novo como novas criaturas. E aí, de repente, você está pensando, Samir, eu já escutei essa pregação. Eu já escutei isso outras vezes. É mais do mesmo. E eu sou um crente experiente. Já passei por tudo isso. Então, eu já cumpri meu papel, a minha tarefa. Já está tudo certo. Estou tranquilão. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, meus queridos. O fato é que enquanto nós estivermos aqui, nessa terra, e nós não voltarmos para o nosso lar, para a nossa pátria, junto ao Pai, nós somos embaixadores em atividade. Enquanto nós estivermos aqui, nós somos embaixadores em atividade. Nós temos que continuar propagando o Evangelho. Nós não estamos aposentados. Não temos essa prerrogativa. A nossa igreja, ela começou hoje a viver um novo tempo, cheio de desafios, e tudo isso tem a ver com a gente, comigo e com você, que fazemos parte dessa PIB Central. Nós temos o privilégio de estarmos num ponto central dessa cidade, onde nós somos facilmente vistos, onde muita gente transita por aqui durante a semana por causa do pouco tempo. Nós temos o privilégio de termos esse templo bonito, essa igreja grande, mas nós não temos só o bônus disso. Isso traz junto consigo um ônus, isso traz junto consigo uma responsabilidade. E essa responsabilidade, ela não é somente do pastor André, ela não é somente minha ou da liderança dessa igreja, mas ela é uma responsabilidade de cada membro dessa igreja. E o que que nós devemos fazer, então, para viver essa responsabilidade, para viver o novo? Nós devemos exercer o nosso papel, que é ser embaixador de Cristo, que é proclamar o Evangelho, que é levar essa mensagem de reconciliação para que mais e mais pessoas possam se achegar, para que mais e mais pessoas sejam perdoadas, para que mais e mais pessoas possam viver a paz com Deus. Esse é o nosso papel. E o nosso convite, ou a nossa proposta para vocês é que vocês vivam essa novidade de vida, que vocês vivam o novo e exerçam o seu papel como representantes, como embaixadores de Cristo nessa terra.